A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na última terça-feira, dia 26, Porto Alegre celebrou seus 252 anos de fundação. Para marcar esta data, ao longo deste mês de março, estamos falando sobre a história da população negra em municípios da região metropolitana e do interior gaúcho e suas relações com a capital. Já falamos aqui sobre Viamão, Vale do Taquari, Passo Fundo e, no programa de hoje, vamos destacar o município de Camaquã. Nosso convidado é Arilson dos Santos Gomes, professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Ceará. É importante destacar que, quando gravamos essa entrevista, minha voz estava bem afetada, mas o importante é que conseguimos fazer o registro. Eu entrevistei o professor Arilson de forma remota, eu aqui no estúdio da rádio e ele direto do Ceará.
Professor Arilson, é um prazer te receber aqui. Nesse espaço do Quilombo da FM Cultura.
Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez neste espaço tão rico, tão profícuo para tratar das histórias dos grupos, sobretudo da população negra, tão invisibilizada no passado e que no presente se faz resistir, né, trazendo informações por meio de espaços como este, tão nobre, né, como este programa Quilombo.
Maravilha. Professor, eu começaria te perguntando, por que a tua escolha por Camaquã?
Esta escolha por Camaquã, Alan, na verdade foi a vida que me escolheu. No ano de 2015... recém defendido a minha tese de doutorado sobre Carlos Santos, surgiram algumas pessoas me convidando para escrever um livro sobre as organizações negras de Camaquã. E estas pessoas, elas frequentavam o Memorial do Rio Grande do Sul, que era um local onde nós atuávamos, e lá organizávamos, juntamente com colegas do Grupo GT Negros, da Associação Nacional de História Seção Rio Grande do Sul, muitas atividades. Então, essas professoras, elas frequentavam lá. Em 2014, eu defendi a minha tese, e elas acompanharam, em grande medida, esse processo. E em 2015, entraram em contato comigo para escrever o livro. E por intermédio do professor Marçal Menezes Paredes, da PUC, a qual também somos colegas, foi realmente uma pessoa incentivadora desse projeto, me indicou para essas professoras, a professora Fernanda Rodrigues Torino e a secretária de Cultura e Turismo, na época, Marla de Sanz Rosa Crespo. Elas tinham no grupo... elas tinham um grupo de pesquisa que estava junto com elas a professora Eliane Nunes, da Universidade Federal de Pelotas, que infelizmente ela veio a falecer no ano de 2015. Uhum. Então elas entraram em contato com o professor Marçal, ele me indicou e elas me conheciam do memorial. Então vejam que essa situação gerou a possibilidade delas terem uma pessoa que elas acreditavam ter as credenciais que pudesse escrever um livro sobre as organizações negras de Camaquã. Então, eu devo muito à vida essa situação, por intermédio dessas professoras que eu citei, do professor Marçal, das minhas experiências de pesquisa, e, obviamente, né, deste convite, e também, eu diria assim, um in memória, a professora Eliane Nunes, que foi quem começou a trabalhar primeiramente neste material das trajetória das populações negras em Camaquã. Então, a partir disso, chegou para mim este projeto, a qual eu fui o responsável por escrever um livro denominado Presença Negra em Camaquã, Identidade, Cultura e Resistência, que muito me honrou e que, a partir disso, eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa apta a desenvolver um estudo sobre a participação da população negra neste importante município do Rio Grande do Sul.
Que maravilha, nomes importantes aí, o professor Marçal, um parceiro também antigo aí do Quilombo, antigo nosso de projetos da TVE também, e a professora Lúcia, puxa, eu no primeiro, agora março então, nós estamos hoje encerrando, professor Arilson, esse especial que fizemos ao longo do mês de março sobre a participação da população negra em municípios do interior do Rio Grande do Sul e também da região metropolitana. E na primeira edição, né, na primeira semana de março, nós ouvimos aqui a professora Lúcia Regina Brito Pereira e conversávamos justamente sobre o meu encontro com ela e contigo, né, os primeiros estudos que foi justamente no Memorial do Rio Grande do Sul, com o trabalho feito pelos GT Negros, a jornada de estudos afro-brasileiras indígenas.
Perfeito, Alan, perfeito. Foi um espaço realmente assim que, num determinado contexto, que foi o início dos anos 2000, conseguiu projetar as discussões em torno das questões negras, indígenas, né, dos grupos subalternizados no Rio Grande do Sul, e que se faz muito presente hoje, né, pegando também assim todo um hall de experiências dos que nos antecederam, né, a década de 90, a década de 80, a década de 70, então ali foi um desses espaços, né, como outros espaços certamente seguem agora, mas do nosso presente fez muita diferença na nossa vivência, da nossa experiência coletiva, né, minha, professora Lúcia, tua, e tantas outras pessoas que passaram por aquele espaço do Memorial do Rio Grande do Sul, onde o GT Negros organizou por intermédio de Juiz Carlos Amaro, primeiramente, depois da própria professora Lúcia, depois com a nossa presença, tantas e tantas atividades, entre estas as jornadas de estudos afro-brasileiros.
Então, professor, indo agora direto ao nosso ponto aqui da nossa discussão, que é justamente a participação da população negra na cidade, né, no município de Camaquã, e as suas relações com Porto Alegre. Como é que tu pode situar para nós esse tema?
Perfeito. É importante, antes de mais nada, trazer os antecedentes que remontam à fundação dessa cidade, né? Que é a partir de 1763. Então, casais de açorianos adentram ali Porto Alegre, primeiramente, né? E aí eles vão descendo para o sul. E aí eles vão se localizar ali na parte da Lagoa dos Patos, né? Onde fundam fazendas, charqueadas, até o rio Camaquã. E as charqueadas, nós sabemos, foi movimentada pelo braço negro escravizado. Uhum. Então, a agricultura açoriana, ela faz o desenvolvimento ali daquela região com essa economia dominante e com a presença negra muito forte ali, já por conta dessa estrutura econômica dominante, né? Então, é difícil imaginar a origem do território de Camaquã sem a mão de obra africana afrodescendente, já que tem essa presença desses sujeitos em todas as atividades econômicas também daquela região, como campeiro, peão, vaqueiro, sem esquecer, obviamente, dos grupos indígenas, né, que por ali estão. E aí tu tem ali, com uma grande estância, tu tem ali o Boaventura José Centeno, Antônio Lopes Duro, tu tem algumas pessoas ali que, inclusive, o Joaquim Gonçalves, o capitão, foi o pai de Bento Gonçalves, né, que foi um dos líderes da Guerra Farroupilha. Então, tu tem ali essa questão de distância, de Seis Marias, né, que vai se consolidando com essa mão de obra escravizada, e tu tem ali uma planta de uma freguesia que vai se chamar São João Batista de Camaquã. Se chamando João Batista de Camaquã, essa freguesia, depois tu tem o povoamento mais considerável, né, que vai se originar um distrito junto ao rio ali, Camaquã. Então, esse trabalhador escravizado, esse lavrador, né, ele está ali desde essa origem. Então, a Camaquã reproduz uma estrutura desta época, né? Tu tem um lado ali, numa fronteira, um espaço chamado Pacheca, do outro lado tu tem ali uma região também, a Estância do Cristal, né, que é onde também Bento vai ficar ali, vai residir. Então, tu tinha uma presença escravizada forte, uma economia pujante, e que mais para frente vai ser uma economia de erva mate, sobretudo no século XIX, com a cultura indígena, né, fazendo ali até com que a erva mate fosse um produto de exportação. Agora, o charque ainda se fazia muito presente.
Sim.
Então, a partir disso, tu tem o quê? Tu tem uma presença importante das populações negras que vão começar a criar os seus grupos, né, as suas formas de confraternizar, as suas formas de atuar, as suas formas de resistir, até porque muitas vezes impedidos de frequentar espaços aonde as populações não negras ou as populações brancas frequentavam.
Uhum.
Então, tu começa a ter a origem de determinados clubes, né, determinadas organizações, além da própria manutenção das matrizes africanas vinculadas às religiões, o candomblé, o próprio batuque, que já também de longa data era estabelecida naquela região, por ser uma região de vínculo, né, de, vamos dizer assim, de passagem de vínculo entre o sul do estado, vamos dizer assim, e Porto Alegre. Então, uma região muito rica da gente se pensar em cultura e organizações negras por conta justamente dessa essa passagem que ela se dá entre o sul do estado e a capital do estado, e obviamente falando aí de todo esse processo histórico da própria mão de obra, da própria discriminação racial, né, e das resistências relacionadas à afirmação das populações negras na região.
E uma participação, como tu bem disseste, importante na economia do Rio Grande do Sul, né? Nós conversávamos também em outros flancos, né? De como essa participação é apagada. Quando eu falo participação, eu digo de forma igualitária, participação de diversos grupos, né? Inclusive da população negra. Mas quando a gente chega na população negra, em geral, essa participação ela é apagada, invisibilizada, né?
Perfeito. Essa invisibilização ela é muito, muito comum. Ela é muito comum em todos os territórios. Seja no município menor, seja nas grandes capitais, é muito comum. E lógico que cada região fazendo a sua forma peculiar, né? A sua maneira, com a cultura, com a economia, com a política que se estabelece em cada uma dessas regiões. Mas é muito comum isso estar associado à ideia de miscigenação ou de democracia racial, que também, ou de harmonia racial, que vai influenciando a ideologia dominante, vamos dizer assim, do nosso país e do próprio estado do Rio Grande do Sul. É aquela ideia, por exemplo, de que as instâncias eram democráticas, onde as pessoas eram bem tratadas, independentemente da sua cor, onde a cultura ela era estabelecida de forma harmônica, sem distinção, na lavoura. Isso tudo vai também legando um apagamento. Né? Um apagamento por quê? Porque essas populações, elas sempre trabalharam, e a partir do momento que começa a surgir uma competição, um momento onde os espaços de melhor monta podem ser ocupados, essas populações simplesmente elas são apagadas, as suas qualidades, as suas formas de tecnológicas também de atuação na economia ou nas regiões, né, em detrimento do que é mais branco, né, em detrimento dessa ideia de padrão imposta pela branquitude.
Professor.
Então aí tu começa a ter um apagamento muito proposital da influência desses grupos, né, da sua mão de obra, da sua cultura na região.
É importante destacar que esse apagamento ao qual nós estamos referindo não é uma condição histórica, algo que aconteceu lá no passado e que não existe mais. Ele se estabelece ainda hoje. Porque se nós irmos hoje no site, por exemplo, da Prefeitura de Camaquã e conhecer a história oficial do município, que é contada, né, de forma oficial, Não, é citado de forma muito breve a participação da população negra. Fala-se de Bento Gonçalves, fala-se dos grupos que se estabeleceram em Camaquã, mas em relação a esta importância que teve da população negra para a economia, inclusive, quase não há nenhuma citação, praticamente.
Fundamental isso, esta colocação tua, Alan. Porque, na verdade, a gente está falando, quando a gente fala de história, a gente não remete só ao passado. É muito importante isso que tu apontas. Porque a história, ela é uma dimensão que carrega uma expectativa, assim, de narrativas que aconteceram, mas por pessoas do presente, né? E que pode te dar perspectiva de futuro dessas dimensões, porque ela te dá orientação. É a chamada consciência histórica. E a partir do momento que no presente eu não trago essas informações, eu estou anulando a presença passada dessas pessoas ou desse grupo na região. Uhum. Então, por alguma intenção. E essa intenção a gente pode ligar muito às disputas de poder, às disputas de espaços. Geralmente, quando tu fala de alguém, tu silencia alguém, pois o ideal seria tratar as coisas de maneira plural, de fazer com que todos os grupos se fizessem presentes de uma maneira equitativa ou de igualdade. E quando um site não traz isso, ele acaba reproduzindo uma invisibilização histórica, presente, atual, e que também vai remeter ao futuro. Porque se nós não estamos visualizando ali, a gente vai muitas vezes simplesmente não conhecer a trajetória da presença desses grupos e, consequentemente, reproduzindo uma invisibilidade. Então, é importante essa colocação, porque história, ela não é somente elementos do passado, ela é uma dinâmica, né? Uma fluição entre esse passado, esse presente, e essa perspectiva de produção para que se compreenda determinada coisa em um futuro. Então, isso existe, sim, e quem luta contra isso são essas próprias populações, por intermédio das suas organizações, por intermédio das suas participações políticas, por intermédio da sua cultura, que, embora invisibilizada, em algum momento ela se faz presente por intermédio das próprias ações dessas pessoas negras no presente.
O que eu acho importante destacar também é que, quando se fala em cultura negra, se remete, obviamente, às artes, à expressão cultural, mas... eu acho que é importante destacar também a participação na economia, porque, sim, houve uma grande contribuição, houve uma grande mudança de cenário, e que foi devida justamente por conta da mão de obra escravizada que aqui se fez presente. E daí, quando falamos, por exemplo, com o professor Gilson, desses especiais, né, numa dessas edições desse especial aqui durante o mês de março, ele falou sobre a região do Taquari, de Lajeado, de como o rio Taquari era utilizado para escoar os produtos de Porto Alegre para o interior e vice-versa, e de como a mão de obra negra foi utilizada nesse caminho. Nós, quando a gente trata de outras regiões do interior do Rio Grande do Sul também, onde havia uma ferrovia instalada, quem estava lá trabalhando naquela ferrovia para o escoamento daquela produção era a mão de obra negra. Quem estava no mercado público ali nos arredores eram os negros, que trabalhavam também com esse descarregamento, né, de mercadorias. Então, é importante dizer também que nesta região ao qual tu estás falando, Rio Grande do Sul como um todo, né, mas Camaquã, que é o teu foco, quando os primeiros sesmeiros começaram a habitar a região, quem trabalhava junto, quem estava junto com esses sesmeiros, era a mão de obra negra, que de fato fazia produzir, né, a riqueza do território.
Sim, a economia, ela gera riqueza. Então, esse final da tua reflexão é fundamental para a gente desenvolver aqui esse pensamento. Só que, embora o trabalho, a economia, não é, ela gerou riqueza feito pela opressão, né? Porque essas pessoas trabalhavam, eram exploradas, e quando se tem a ideia de libertação, elas foram colocadas como as que não trabalhavam, então surge todo um estigma, né? Toda uma ideia de inferiorização a qual desumaniza essas pessoas, né, a sua dignidade, não lhe traz cidadania. Então, vejam que o pós-abolição ele foi tão prejudicial quanto a escravidão. Logicamente que aqui a gente não vai dizer qual foi o pior ou melhor, mas o pós-abolição não foi bom. E quando a gente pensa na geração de riqueza, vamos pensar então nos usufrutos e quem vai ter, vamos dizer assim, a qualidade a partir dessa riqueza que foi gerada. Não foram essas populações. É? Então nós temos a tecnologia que foi empregada, nós temos a cultura que foi empregada na forma de execução desses serviços, nós temos a qualidade dessas pessoas, que vai gerar uma grande riqueza, que vai fazer com que a produção de Camaquã ou do próprio estado do Rio Grande do Sul fosse reconhecida, inclusive internacionalmente, porque para cá vieram viajantes ver as charqueadas, inclusive, passaram pelaquela região, viajantes de fora, europeus, né? Percebem aquilo, mas a desumanização em relação a isto é o determinante. E é, em grande medida, o que vai ser reproduzido na atualidade, né? Quando a gente não vê no próprio site, ou não vê políticos representando determinados grupos, né? Ou não vê pessoas negras em locais, vamos dizer assim, no centro do salão, ou em lugares que são lugares de privilégio, isso remete também a esse estigma que vem relacionado com essa mão de obra que gerou riqueza, mas que no pós-abolição ela é desconstituída enquanto cidadã, enquanto pessoa de direitos, não é? E que vai, em alguma medida, ainda influenciando o nosso presente. Porque ainda hoje nós não temos, em que pese as ações afirmativas ou a política de cotas, uma representação efetiva de negros em espaços de poder, em espaços de decisão, em espaços onde o dinheiro circula, onde a economia circula. A desconfiança quando alguém consegue ascender por conta das cotas, se aquela pessoa tem capacidade ou não, olha que absurdo. Mas muito fruto dessa estrutura econômica que se faz cultural, que se faz política, que se faz ainda presente.
Perfeito, professor Ailson, perfeito. Bom, daqui a pouquinho mais eu vou retomar esse assunto contigo, mas antes disso, gostaríamos de abrir o primeiro bloco musical. Eu havia sugerido, né, que você pudesse, de repente, escolher algumas músicas. Eu vou já te perguntar qual foi a primeira música que tu escolheu para a gente abrir o primeiro bloco musical.
Eu tenho uma música do César Passarinho, né? Que é uma música que alguns criticam, né, outros gostam, que é o Peleia, Peleia Negro. Eu indico essa música por conta dessas raízes sul-riograndenses, né, e pela própria importância do César Passarinho enquanto um músico das tradições, das matrizes afro-gaúchas, né, desse nosso estado.
Trazia a marca da escravidão. Quem tinha pele polianga vivia na escuridão, desgarrado e acorrentado, sem ter direito à razão. Castrado de seus direitos, não tinha casta nem grei. Nos idos de 35, quando Caudilho era um rei, o branco determinava, fazia e ditava lei. O branco determinava, fazia e ditava leis. Apesar de racional, viviam negros. desta terra, da solidão das senzalas, tiraram o negro pra guerra. Peleia, negro, peleia, pela tua independência. Semeia, negro, semeia, teus direitos na querência. Deixar o trabalho escravo, seguir destino campeiro, as promessas de igualdade aos filhos no cativeiro, e buscando liberdade, o negro se fez guerreiro. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento, fez-se a paz, voltou a confiança, renovar pensamentos, a razão venceu a lança e apagou ressentimentos, a razão venceu a lança e apagou ressentimentos. Veio a lei Afonso Arinos, cultivando outras verdades, trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade, porque o amor não tem cor, sem cor a fraternidade. Peleia, negro, peleia, com as armas da inteligência. Semeia, negro, semeia, teus direitos na querência.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos César Passarinho com Negro de 35. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje estamos encerrando o especial alusivo ao mês de aniversário da capital gaúcha, com destaque para a história da população negra em municípios da região metropolitana e do interior gaúcho e suas relações com a capital. Neste último programa deste especial, para falar sobre o município de Camaquã, nosso convidado é Arilson dos Santos Gomes, professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, Ceará. Nesta segunda parte, o professor Arilson destaca outras relações entre a capital, Porto Alegre, e o município de Camaquã.
Professor Arilson, eu retomo então este segundo bloco de conversa que estamos tendo aqui na FM Cultura, um pouco à distância, obviamente, mas uma conversa importante, te perguntando sobre outras relações que, porventura, tu possa vir a ter entre Porto Alegre e Camaquã.
Uma relação interessante, eu diria assim, entre Porto Alegre, outras regiões do estado, eu vou colocar aqui também Pelotas, por exemplo, né? É a União dos Homens de Cor, né? A União dos Homens de Cor que existiu em Porto Alegre, fundada por João Cabral Alves em 1946, 47, e ela fez uma visita a Camaquã, né? Existia um núcleo da União dos Homens de Cor em Canguçu, Jaguarão, Arroio Grande, Rio Grande, e também existiu em Camaquã. Porém, quando eles foram fundar lá em Camaquã, e o Carlos Santos estava junto, primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, quando foram lá fundar, choveu. E essa informação ela se encontra onde? No jornal A Alvorada de Pelotas, de 15 de julho de 1950. Então, Camaquã aparece na rota da União dos Homens de Cor, que foi uma associação nacional que existiu em Porto Alegre, no interior do estado, e que Carlos Santos também, nessa organização, ia visitar Camaquã. Além disso, um outro dado interessante é a presença de alguns clubes negros em Camaquã, e um deles existe até hoje, né? Então, nós temos o Clube Brasil, que foi fundado, e era só para participação de pretos e pardos, né? Nós temos os blocos carnavalescos que foram fundados lá na década de 60, entre esses o Bambas da Orgia, baseado na Escola Bambas da Orgia de Porto Alegre, e nós temos o Ritmo de Marajó. Por fim, nós temos o Clube Honorato, né? E este Clube Honorato Domingos Soares é um clube que até hoje se faz presente na região de Camaquã, né? Um clube que passa também a ser um clube negro e que tem uma vida longa.
Que maravilha. Bom, professor, eu gostaria de mudar um pouco o foco aqui da nossa entrevista. No primeiro bloco de conversa que tivemos, tu citaste uma baixa representação negra em espaços de poder. Eu já queria te perguntar e não poderia deixar de te perguntar isso. Hoje tu estás na Unilab, lá no Ceará, e eu te pergunto, então, por conta disso, qual a importância de a Unilab ter um professor negro dentro da sua estrutura, como com a competência que tu tens, né? Um professor doutor em história, formado aqui no Rio Grande do Sul.
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ela surgiu em 2010. Ela é um projeto que era de uma política externa brasileira relacionada ao Sul-Sul, sobretudo aos países africanos de língua portuguesa. Ela tem também na sua origem muito a participação da sociedade civil, sobretudo do movimento negro. Então, estar aqui nessa universidade é, em grande medida, fazer o que, por intermédio das minhas pesquisas, eu fui me preparando durante esses anos todos, né? Porque eu trabalho sobre a questão negra, sobretudo a participação política, organizacional, social, desses corpos nos espaços de poder. E a Unilab, ela é uma instituição federal, e as instituições federais, a gente sabe que são espaços importantes, né, dentro de um país, sobretudo em relação ao que se forma, né, e as próprias relações de poder que estão imbricadas nessas instituições. Então, eu faço parte aqui de um grupo de professores negros, que a Unilab, diferentemente das demais, ela tem, não que seja a maioria, não é isso, de professores e professoras negros e negras, mas é um grupo importante, né, e que tem, assim, experiências de professores negros e negras doutoras de muitas regiões do Brasil. E aqui eu me venho a somar, né, trazendo as minhas experiências do Rio Grande do Sul, trocando com as experiências do Norte, do Nordeste, de países africanos, o que sempre potencializa a mim e as pessoas que estão comigo, porque essa pluralidade de saberes, de conhecimento, mais ainda relacionado aos alunos que frequentam essa instituição, de Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste da Ásia, que fala português, né? Angola, isso faz com que a gente consiga realmente potencializar os saberes que existem no Brasil e no mundo, né? Então, é também trazer o Rio Grande do Sul para um espaço que se faz internacional e um espaço de troca, que faz com que o local, o regional e o internacional e as nossas presenças, eu como um homem negro, permita com que essa diversidade aconteça de maneira, vamos dizer assim, muito especial. Então, eu me sinto muito honrado, me sinto muito orgulhoso também de ter as minhas raízes fincadas no Rio Grande do Sul e poder trocar com outras regiões do mundo.
Para nós também, professor, tenho certeza, é um orgulho saber que tu estás lá representando, representando o nosso estado, né? E até porque é importante que tenhamos negros, como tu disseste, em todos os espaços. E dentro de uma universidade é justamente importante para que suscite mais questões, mais pesquisas, né? Que estudantes se sintam encorajados de estudar essa temática que é tão cara para nós. E nós temos visto, professor, algumas questões que não são muito legais, não são muito interessantes aqui no nosso estado. Eu queria saber se chega até aí, de que forma que chega a imagem do povo gaúcho? Eu pergunto isso porque nós tivemos aqui questões, por exemplo, um caso do cantor Seu Jorge, que foi dentro de um clube aqui de Porto Alegre, ele foi xingado e depois ele fez uma declaração com uma bandeira do Rio Grande do Sul, né, uma imagem que foi vergonhosa para nós. Foi muito cordial o posicionamento dele, mas para quem é daqui uma vergonha alheia, né, por quem cometeu aquela barbárie. Tivemos outros casos também, como o caso dos trabalhadores baianos, em que teve um vereador lá de Caxias do Sul que falou que ela não contratem essa gente, né? E teve, por último, enfim, a questão que também é bastante comentada do motoboy que foi esfaqueado, que chamou a brigada e acabou saindo dali preso. Então, por conta de tudo isso e mais um pouco, eu lhe pergunto de que forma a imagem do povo gaúcho chega para fora, em outros lugares do Brasil.
O Rio Grande do Sul, ele é um estado muito conhecido aqui para cima, sobretudo aqui no Ceará, como um estado branco, né? Um estado europeu. E é uma situação que nós, como vivenciamos aí, já compreendemos, né? Por conta de toda uma difusão, né? Dessa ideologia e da própria imigração, vamos dizer assim. O que ocorre, eu vou responder essa questão por dois prismas, né? O primeiro prisma é que, por conta da velocidade da informação, por conta também de eu ser do Estado, tudo que sai sobre o Rio Grande do Sul, eu tento estar muito atento sobre tudo que impacta as informações nacionais, né? Ou que chega com força aqui para cima. Eu cito três casos, né? Eu cito o caso, por exemplo, do Seu Jorge, que já foi colocado aqui, cito o caso do João Alberto Silveira, que foi morto numa loja, num supermercado, né, no Passo da Areia, não vou citar aqui o supermercado, sim, mas sim. Até poderia, sim. Porque, enfim, teve todo um termo de conduta, né, todo um recurso aí que foi destinado por conta do reconhecimento dessa falha proporcionada pelo racismo nesse supermercado, né, que ocasionou a morte desse cidadão, uhum. E do motoboy esfaqueado e tantas outras situações, né? Então, isto chega para cá, porém, no Brasil, isso acontece de maneira diferente em muitos lugares, né? Então, esse racismo brasileiro, por exemplo, uma pessoa que vai frequentar uma loja, num shopping, uma morte, o homicídio da juventude negra, em todos os lugares é a maioria que morre. Mas o Rio Grande do Sul, ele tem uma outra condição que chega até nós, que é em relação ao seu movimento negro, que é em relação à sua resistência justamente contra essa atitude mais explícita que o racismo assume nesse estado. Uhum. Então é sim mais explícito, embora aconteça em outras regiões, mas o Rio Grande do Sul, em alguma medida, por ele ter uma quantidade maior, e a gente fala de demografia, né, relacionadas à branquitude, essa influência da branquitude, que para além da cor é a influência ideológica, política, né, econômica da branquitude, faz com que também tu tenha um grupo muito resistente, muito relacionado às populações negras. Então, o 20 de novembro é algo que chega com força aqui para cima, que saiu do Rio Grande do Sul. As organizações negras, eventos, né, históricos que aconteceram no Rio Grande do Sul, eventos que acontecem hoje, a própria iniciativa de mídia, né, que acontece no Rio Grande do Sul, eu posso trazer também o próprio Quilombo, que nós estamos aqui, tudo isso acaba também atingindo o país, essa força do movimento negro. Então, de fato, para concluir, chegam muitas informações, tanto informações que faz com que seja explícito esse racismo, né, quanto também as resistências históricas destes grupos, com o jornal Exemplo, o 20 de novembro, os lanceiros negros que foram reconhecidos agora, meses atrás, como heróis da pátria. Tudo isso também acaba chegando aqui no Norte e no Nordeste. Então, como dizia lá na época de Getúlio, né, o Rio Grande do Sul ele é, em alguma medida, esse berço, né? Esse berço de coisas que no seu hino diz que pode ser de modelo, que é de coisas ruins, mas ao mesmo tempo também de coisas que podem trazer um exemplo e uma referência de resistência. Jornal Exemplo, Floresta Aurora, clube negro mais antigo do Brasil, Lanceiros Negros, Congresso Nacional do Negro de Porto Alegre, né? Então isso também é uma coisa que acaba, sobretudo nas pesquisas, nesses últimos tempos, aparecendo muito por aqui, essa força do Rio Grande do Sul.
Que maravilha. Professor Arilson, agradeço imensamente tua participação aí conosco aqui no Quilombo, mais uma vez, né, por mais essa edição aí de participação conosco, e deixo aberto agora para tu fazer as tuas considerações finais, e por fim, aquele detalhezinho, a escolha de mais uma música para começarmos aí um novo bloco musical.
Alan, colegas aqui do programa Quilombo, gostaria de fazer menção a três colegas que são muito importantes também na minha trajetória, né? E que nós tivemos também um programa recente falando do livro, né? Rivaê Macedo, Paulo Estado Moreira, Vera Barroso. Gostaria de fazer também aqui uma alusão à Lúcia Regina, ao próprio Alan, né? E tantos outros, tantas outras colegas. Estamos à disposição deste programa maravilhoso, Quilombo, sempre que for convidado, ciente do que ele representa para a história da população negra e para a história do Brasil e, quiçá, do mundo. E como música aqui, eu indico a música do Rafa Rafuage, Oliveira Silveira, Só Eu e Você, Só Muda o CEP, que foi uma música que foi escrita pelo Rafa Rafuage para a exposição, uma exposição sobre os 50 anos do 20 de novembro, que foi realizada no Memorial do Rio Grande do Sul, e é uma música que, em grande medida, traz muita informação e dados, além da poesia, para a gente resistir e continuar firmes por dias melhores. Muito obrigado.
Oliveira, o que é consciência negra?
Para nós, do movimento negro, nós negros, significa a busca de um conhecimento a respeito de nós mesmos, mas visando a atuação no presente e com perspectiva de futuro.
Eu vou lembrar, esse preto foi importante para nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP. De onde você rala, qual a sua quebrada? Seu lugar de fala, voz que não se cala. Conhece Palmares, veja velhos ares. Por outros olhares, negros são milhares. História e sentimento, 20 de novembro. Zumbi dos Palmares, somos todos pares. Do sul do Brasil, um jovem surgiu. Força emergiu, liderou milhares. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar, esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe poesia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP. A exposição em conexão com a multidão é informação. Sem taxação, via inclusão, na interação, na disposição. A história compartilhada sozinha não faz multiplicação. Demorou, então quando volta pra casa, leva essa missão. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP.
humano. São mais de mil minas, monas juntas nos planos. Das pretas, dos pretos, da Coab, do gueto, da margem pro centro, 20 de novembro. Pano de África, oliveiras pra quem passar. Consciência aquilomba, transcender e eternizar. Olha quem vem lá, zumbi, aqui está. Pros muitos que vão chegar, nos cabe multiplicar. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe poesia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o step. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe poesia pra rap. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o step. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o step. Oliveira Silveira, só eu e você, só muda o CEP.
Rapa Rafuagem, cinquentenário do 20 de novembro, singela homenagem a todos os negros e negras do Rio Grande do Sul, do Brasil. Resistência, resistência. Viva Oliveira Silveira.
Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares, que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. E um samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantãs. E um banjo liberta, da garganta do povo as suas emoções. Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte popular no nosso chão. É o povo quem conduz o show e assina a direção. Arte popular no nosso chão. É o povo quem conduz o show e assina a direção.
Podemos sorrir,
nada mais nos impede.
Dos nossos tantãs, um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte popular.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Jorge Aragão com Coisa de Pele. E antes foi Rafa Rafuage com Oliveira Silveira, Sou Eu e Você, Só Muda o CEP. No quadro Pra Ficar na História de hoje, uma homenagem em dose tripla. Quem conta é a Rosângela Correia.
Neste mês de março, além do aniversário de 252 anos de Porto Alegre, temos outras duas importantes datas. Os 35 da FM Cultura, celebrados no dia 20, e os 50 da TVE, celebrados amanhã, dia 29. A FM Cultura e a TVE são emissoras públicas do estado do Rio Grande do Sul que objetivam promover comunicação democrática, incentivando a participação social e refletindo a diversidade cultural presente no território gaúcho. Em relação à temática étnico-racial, essa representatividade foi reforçada a partir da criação de 3 programas que entraram para a grade de programação das emissoras. Na TVE, o programa Nação foi criado em 2012, com uma linha editorial voltada a mostrar a diversidade cultural negra gaúcha. Em novembro de 2014, o programa foi premiado com o troféu Deputado Carlos Santos, em sessão solene no plenário 20 de setembro da Assembleia Legislativa. Apesar de temporariamente fora da grade, o Nação é pautado por temas relacionados à história, à cultura e à diáspora africana, sobretudo com o objetivo de destacar a herança negra no estado. Dentro das comemorações de aniversário da TVE, o destaque vai para a estreia do programa Sobre Nós, com data de início prevista para amanhã, dia 29. Na FM Cultura, o programa Quilombo foi criado em meio à pandemia de Covid-19, sendo que a primeira edição foi ao ar no dia 17 de dezembro de 2020. Caracterizado como um programa musical, com espaço para divulgação e discussão dos vários temas relacionados às culturas de matriz africana, o Quilombo apresenta música negra, afro-brasileira e afro-gaúcha. Por essa especificidade, adota a designação O Terreiro da FM Cultura. Marcando seu primeiro ano de existência, em dezembro de 2021, o programa foi agraciado no prêmio Ari de Jornalismo, com menção honrosa na categoria Reportagem de Áudio. Desejamos que essas duas emissoras sejam preservadas em seu caráter público e que se mantenham ativas com funcionários concursados, garantindo espaço para a diversidade cultural do Rio Grande do Sul. Salve a FM Cultura e a TVE!
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção e a apresentação foi de Alan Barcelos, a técnica de Igor Lacerda e locução de Rosângela Correia. A gente volta na próxima semana com mais um Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.